Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Nara com a nossa galera do Estratégia Concursos, trazendo para vocês aqui no nosso módulo que trata da parte de operações com números racionais, as regras para a gente conseguir saber fazer cálculos envolvendo adição e subtração de frações, é o que está anotado para vocês aí. E lembrando, quando a gente fala aqui sobre números racionais, os números fracionários eles se enquadram, eles se encaixam dentro aqui do conjunto dos números racionais. Então a gente vai começar nesse vídeo falando um pouquinho sobre adição e subtração de frações, ok? Bom, adição e subtração de frações, a gente vai ter dois casos para analisar. Primeiro, aqueles em que as frações têm o mesmo denominador, ok? E o segundo, que vão ser aqueles em que as frações têm denominadores diferentes. Bem, no primeiro caso, quando as frações tiverem o mesmo denominador, o raciocínio vai ser bem simples e direto. Para você somar ou subtrair frações com denominadores iguais, basta você somar ou subtrair os numeradores e conservar o denominador. Então já vou trazer para vocês aqui um exemplo. Olha, é o que eu tenho aqui na letra A. Menos 2 quintos. Se eu for somar com 4 quintos, se eu for subtrair 1 quinto, como a gente observa que eu estou aqui, olha, somando e subtraindo. Então eu estou somando e subtraindo frações. E como os meus denominadores aqui são todos iguais, eu vou simplesmente enquadrar o que está anotado aqui. Olha, eu preciso conservar o denominador e somar ou subtrair apenas os numeradores. Então, qual que seria o resultado dessa soma? Vou manter aqui o 5, que é o meu denominador comum. E bora lá. No meu numerador eu vou deixar indicado, olha, menos 2 mais 4 menos 1. Ok? A partir daí, vocês vão perceber que a gente começa a fazer cálculo, então, com números inteiros, gente. Porque a questão do denominador já está resolvida. Agora eu tenho que me lembrar como que eu somo ali, olha, o menos 2 com mais 4 e com menos 1. E aí como que a gente pode fazer? Eu posso juntar positivos entre si e os negativos entre si. Quanto que eu tenho de positivo aqui nesse numerador? Ora, eu só tenho o 4. Então eu vou colocar aqui, olha, 4. E quanto que eu tenho ao todo de negativo? Ora, eu tenho o menos 2 e eu tenho o menos 1. O menos 2 com menos 1 eu tenho ao todo 3 negativo, então eu fico com 4 menos 3, certo? Porque aí eu preciso que vocês se lembrem que como eu tenho aqui, olha, números inteiros negativos, eu mantenho o sinal, que é o negativo, e somo aquelas parcelas, 2 mais 1, 3, então fiquei aqui com 4 menos 3, que acaba dando então 1, e aí eu só repito ali aquele meu denominador, denominador 5, chegando então aqui a 1 quinto como resposta, ok? Esse 1 quinto, a gente disse que é uma fração que está na forma irredutível. Em alguns momentos eu vou falar com vocês sobre isso. Ah, o que é uma fração na forma irredutível? Forma irredutível é aquela em que eu não consigo reduzir mais, é aquela que eu não consigo simplificar mais. O 1 e o 5, a fração 1 quinto, é uma fração que não me permite uma simplificação ali dos termos, certo? Seria diferente se eu tivesse, por exemplo, 2 sextos. 2 sextos, eu teria uma fração em que eu poderia fazer uma simplificação. Tanto 2 quanto 6 seriam divisíveis, por exemplo, por 2. Então, 2 sextos não é uma fração que está na forma irredutível. Eu ainda teria condição de reduzir mais aqueles valores. Já a fração 1 quinto está na chamada forma irredutível, que é a que, na maioria das vezes, acaba aparecendo nas alternativas de prova mesmo, tá bom? Passamos, então, aqui por esse primeiro exemplo. Sempre que eu tiver que somar, subtrair frações que tenham o mesmo denominador, a gente conserva o denominador e trabalha simplesmente com a soma dos numeradores. Na realidade, gente, é esse o panorama que eu vou precisar que vocês tenham. Para a gente conseguir somar ou subtrair frações, ponham isso na cabeça. Eu vou ter que ter denominadores iguais para que eu consiga proceder com o cálculo só do numerador. Quando esses denominadores já vierem iguais, perfeito, a gente já vai direto para o que interessa, que é a parte de cima. Quando não vierem os denominadores iguais, que é o nosso segundo caso, aí a gente vai dar uma ajeitada na casa para que esses denominadores passem a ser denominadores comuns, ok? Mas o primeiro exemplo está indicado para vocês aqui, então, gabarito correto, 1 quinto. Vamos dar uma olhada no segundo exemplo, minha letra B, que vai também tratar ainda desse primeiro caso, que é aquele em que eu tenho o quê? Frações com denominadores iguais, ok? E aí eu vou simplesmente manter esse denominador e proceder com o cálculo do que está lá no meu numerador. Então, ó, vou manter aqui o 7. E aí a gente começa. Mantive o 7, vou somar 5 mais 9, subtrair 1 e somar 2. E o que que eu vou fazer aqui então? Nesse ponto, eu não estou nem fazendo conta mais com o número fracionário, gente. Eu estou fazendo conta com o número inteiro, certo? Então, ó, eu vou ter aqui 5 mais 9 menos 1 mais 2. Eu vou juntar minhas parcelas positivas. 5, 9, 2. 5 mais 9 dá 14. 14 com mais 2 vai ter que dar 16. Então, eu vou ficar com 16 menos 1 sobre 7. Ok? 16 menos 1 sobre 7, que vai acabar me dando, então, um total de 15 sétimos, que é a leitura que a gente faz. E aí, esses 15 sétimos já estão na chamada forma irredutível. Eu não tenho como simplificar mais aqueles termos ali, perfeito? Muito bem, até aqui, maravilha. Mas e se os denominadores forem diferentes? Então, está anotado aqui, olha, frações com denominadores diferentes. Nós reduzimos as frações a um denominador comum, que pode ser determinado através do MMC, e vamos proceder como no primeiro caso. Então, como assim? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui na letra C. Na letra C, eu peço para você somar para mim menos 5 sextos, com 1 quarto e com 2 nonos. Pessoal, só para vocês entenderem, né? Por que que dá, digamos, um pouquinho mais de trabalho você trabalhar com os denominadores diferentes? Aqui a gente parte do princípio seguinte, olha, é como se eu tivesse aqui, esquece aqui, por exemplo, esse sinal negativo por enquanto, tá? Suponhamos que eu tivesse que pegar ali os 5 sextos. O que que seria os 5 sextos? 5 sextos seria você imaginar que você tem um inteiro e que você dividiu aqui, olha, esse inteiro em 6 partes. O que que seria 1 quarto? 1 quarto seria você partir do princípio que você tem o mesmo inteiro. O mesmo tamanho, vamos dizer assim, do inteiro. Só que aí você optou por dividir esse inteiro em 4 partes. E o que que seria o 2 nonos? O 2 nonos seria um outro inteiro, só que você teria optado por dividir esse mesmo inteiro, só que em 9 partes. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro que seriam 9 partes iguais, com boa vontade, vocês vão olhar aqui imaginando que está tudo dividido em partes iguais. Ok? O que que seria 5 sextos? 5 sextos seria eu chegar e colorir isso aqui, ó. 5 sextos. O que que seria 1 quarto? Chegar e colorir isso aqui. O que que seria 2 nonos? Seria chegar e colorir isso aqui. Deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente. Ok? Qual que é o problema que a gente tem ou qual que é a dificuldade que a gente tem? A dificuldade que a gente tem para chegar a um resultado final é justamente o de observar que esses inteiros estão divididos em partes, vamos dizer, de tamanhos diferentes. O inteiro é o mesmo, mas as partes estão divididas aqui em tamanhos diferentes, certo? Então, o que que a gente tenta fazer? É como se eu chegasse ali e optasse por fazer o seguinte: eu vou fatiar esses inteiros no mesmo número de pedaços. Então, se eu chegar, por exemplo, eu quero fatiar o meu primeiro inteiro em 30 pedacinhos. E aí, aqueles 5 sextos, eles equivaleriam a quantos pedaços? Então, a jogada aqui, para a gente somar frações, seria a ideia de vocês tentarem olhar para esses inteiros, só que divididos sempre o quê? Numa mesma quantidade de partes. Só que aí, olha como que é lindo. Olha como que é lindo. Para você encontrar um número, né, ou para você encontrar um número de partes que possa que seja interessante, tanto para o primeiro inteiro, quanto para o segundo, quanto para o terceiro, é interessante que esse número de partes seja divisível, tanto por 6, quanto por 4, quanto por 9. E aí é onde a gente vai, então, em busca de um múltiplo comum, que pode ser obtido através, então, do MMC. Eu vou fazer o cálculo do MMC, e aí depois eu vou te mostrar qual que seria a interpretação que a gente faz, então, com relação ao desenho. Porque aí, claro, a gente não vai ficar aqui desenhando na hora da prova, vou precisar que a coisa fique automática para vocês, mas é só para você minimamente tentar entender qual é a lógica do processo que por anos e anos você vem fazendo aí de cálculo, de adição e de subtração de frações. Então, por que que eu tenho que tirar o MMC? A gente vai entender a lógica aqui de uma maneira talvez um pouquinho mais clara a partir dos resultados das conclusões que a gente tirar. Então, me ajuda, vamos tirar aqui o MMC do 6, do 4 e do 9, e aí eu vou te mostrar. Ó, MMC de 6, 4 e 9. MMC de 6, 4 e 9. Bem, o cálculo do MMC, a gente sabe que pode ser feito através da decomposição simultânea, e a decomposição simultânea pede, nesse caso, que você utilize um número primo, qualquer número primo, mas um número primo que divida pelo menos um daqueles três ali. Então a gente pode usar, por exemplo, 2, certo? 6, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 3. 4, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 2. 9, se eu for dividir por 2, não dá. 3, 2 e 9. Eu posso chegar e dividir por 2. 3 por 2 não dá. 2 por 2 dá 1. 9 por 2 não dá. 3, 1 e 9. Eu posso dividir por 3. 3 por 3 dá 1. 1 e o 9 por 3 deu 3. 1, 1 e 3. 1, 1 e 3 eu vou dividir por 3. Vai ter que ficar 1, 1 e 1. Perfeito? Calculamos aqui então o MMC. Lembrando que o MMC vai ser o produto desses números. Então 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 3 vai ter que dar 36. Sabe o que significa isso aqui? Olha só que interessante. Se ao invés de você pegar esse inteiro, que está dividido em 6 partes, se ao invés de você pegar esse inteiro que está dividido em 9 partes, se ao invés de você pegar esse inteiro que está dividido em 9 partes, você tomar todos esses inteiros, só que divididos em 36 partes, você consegue chegar, digamos, a uma unidade comum. Então, esse inteiro que está aqui, olha, que estava dividido em 6 partes, se eu quisesse dividi-lo, na realidade, em 36 partes, é como se cada partezinha dessa aqui, olha, ficasse dividida em outras 6, certo? E aí você ia fazer isso, ó, divide 6, 6 e por aí vai. E aí você ia perceber que esses 5 sextos, na realidade, como cada uma dessas partezinhas viraria 6, aquelas 5 partes acabariam sendo 30. Se o meu inteiro estivesse dividido em 36 partes, é como se essas 5 partes equivalessem, na realidade, a 36 avos, certo? Concorda que eu posso dividir o 36 por 6? 36 é um número que é divisível por 6. Por isso que era legal, né, a gente tentar encontrar um múltiplo comum, justamente porque eu conseguisse fazer essas divisões certinhas. Então, dá para eu dividir aquele inteiro que estava dividido em 6 partes em 36 partes? Dá, porque aí cada parte viraria 6. Como eu tinha colorido ali 5, 5 vezes 6 é como se aqueles 5 sextos, na realidade, equivalessem a 30 partes coloridas num inteiro de 36. A mesma coisa eu faria aqui. Está vendo essa figura que estava dividida em 4 partes? Se eu quiser dividi-la em 36, veja se você concorda comigo, é como se cada partezinha dessa aqui virasse 9. Então, olha, esse quarto eu vou dividir ele em 9 partes. Esse outro quarto em 9 partes, porque aí 9 mais 9 mais 9 mais 9 eu teria 36 partes. E aí esse 1 quarto é como se fossem 9 partes de um total de 36. Esse que está aqui, que estava dividido em 9 partes, se ao invés de dividir em 9 eu quisesse dividir em 36, é como se cada pedacinho desse, olha, fosse dividido em 4. E aí essas duas partes acabariam se transformando em 8, num total de 36. Qual que é a lógica do processo que a gente está vivendo aqui? Aquilo que eu tinha colocado agora há pouco. A ideia é que a gente trabalhe sempre com um denominador comum, certo? Com uma mesma unidade, vamos dizer assim, com o mesmo tamanho. A minha referência aqui é como se fosse o pedacinho dividido em 36 partes, porque aí agora eu imagino que todos os meus inteiros têm o mesmo número de divisões, e aí a gente consegue fazer essa comparação. Os 5 sextos que eu tinha inicialmente é como se fossem 30 daqueles 36 pedacinhos. O 1 quarto que eu tinha inicialmente é como se fossem 9 de um total de 36 pedaços. Aqueles 2 de um total de 9 é como se fossem 8 num total de 36. E aí agora eu somo isso. Ah, eu tenho, num primeiro inteiro, 30 partes de 36. Num segundo, 9 partes de 36. Num terceiro, 8 partes de 36. Só que, gente, a gente não vai ficar fazendo isso na prática, né? Não dá para ficar sonhando com isso. Ah, vou pegar aqui, vou dividir e tal. Não dá para ficar trabalhando dessa forma. Mas isso é para você tentar minimamente entender o processo que a gente orienta vocês. Ah, por que eu tenho que trabalhar com MMC? Eu tenho que trabalhar com um denominador comum. Ah, mas por quê? Que é para eu imaginar aqueles inteiros divididos numa mesma parte, no mesmo número de partes. E para eu conseguir fatiar esses inteiros no mesmo número de partes, é interessante que o número de partes seja um número divisível, tanto por 6, quanto por 4, quanto por 9. Então, por isso que a gente orienta a se trabalhar com MMC. Agora, você era obrigado a trabalhar só com MMC? Não. Se você trabalhasse com 72, se você optasse por dividir aqueles inteiros ao invés de 36 partes em 72 partes, você ia chegar à mesma conclusão que eu. O MMC é só uma referência, tá bom? E aí, vamos lá. Vou gastar um tempinho nesse primeiro exemplo aqui, mas só para reforçar, depois o próximo a gente já faz no processo automático. É só para vocês tentarem entender a lógica da coisa. O que vai acontecer aqui, então, é o seguinte. Se, vejam, se eu pegasse aqui, por exemplo, olha, esse 30 sobre 36, esse 9 sobre 36 e o 8 sobre 36. Se eu optasse por fazer o seguinte, deixa eu só pegar aqui, ó. O que a gente orienta vocês? Ah, trabalhei aqui com o denominador comum que é o 36, beleza? Aí o que a gente fala? Ah, agora você vai pegar esse 36 e vai dividir por 6, para depois você multiplicar por 5. Qual que é a lógica aqui desse 36 dividido por 6 e multiplicado por 5? É pelo seguinte, olha. Você fala do 36 dividido por 6, por quê? Para esse 6 virar uma fração equivalente com o denominador 36, é como se eu tivesse que pegar esse 6 e multiplicar ele por quanto? Multiplicar ele por 6, certo? Ó, 5 sextos. A fração 5 sextos é igual a que fração com o denominador 36? Ora, para o 6 virar o 36, eu tenho que multiplicar por 6. Então, para o 5 virar o 6, eu teria que multiplicar por quanto? Eu teria que multiplicar por 30. Tanto que é o que a gente chegou aqui, 30, 36 avos, certo? A fração 1 quarto, eu não estou optando por trabalhar agora com o meu inteiro dividido em 36 partes. Para o 4 virar o 36, eu tenho que multiplicar ele por quanto, hein? Eu tenho que multiplicar ele por 9. Então, esse 1, eu também teria que multiplicar por 9. 1 vezes 9 tem que dar quanto? Tem que dar 9. Só que, de novo, gente, eu não vou ficar fazendo a coisa assim romanticamente. Ah, o 1 quarto tem que virar 36. Ah, por quanto que eu tenho que multiplicar o 4 para ele virar o 36? A gente já faz a coisa toda no automático. Se você quer saber 4 vezes quanto que dá 36, você pode pegar e fazer o quê? Pega o 36 e divide por 4. Porque se você pegar o 36 e dividir por 4, você encontra o número que, multiplicado por 4, dá o 36. E esse número que você multiplica aqui embaixo é o mesmo número que você tem que multiplicar aqui em cima. Então é por isso que a gente orienta. Olha, você vai primeiro dividir denominador por denominador, porque aí você encontra a constante que geraria a equivalência das frações, e aí o número de cima você tem que multiplicar por essa mesma constante. Então é por isso que, de maneira prática, o caminho que a gente vai seguir não vai ser pelo desenho, não vai ser pela equivalência de frações, apesar de que isso tudo acontece. Mas de maneira prática, o que a gente vai deixar indicado é basicamente isso aqui, olha. Você vai colocar lá o 36, que é o seu denominador comum, e vai dividir 36 por 6 e vai multiplicar pelo que tiver em cima, tá bom? Aqui então eu voltei a colocar o negativo, que é o que foi que é o que tinha sido apresentado, tá? Então, ó, 36 dividido por 6 deu 6. 6, se eu for multiplicar por menos 5, tem que dar menos 30. 36, se eu for dividir pelo 4, 36 dividido por 4 vai ter que dar 9. 9 vezes o de cima, 9 vezes 1 tem que dar 9. Depois, 36 dividido por 9 tem que dar 4. 4, se eu for multiplicar por 2, tem que dar 8. Então tá aqui, olha, esse é o caminho, ok? Então, ó, primeiro, encontrei um denominador comum, que foi o 36, aí você divide e depois multiplica. 36 dividido por 6 dá 5, 5 vezes 5, desculpa, 36 dividido por 6 dá... Aqui eu fiz uma continha errada, né? 36 por 6 dá 5, 5, 5 vezes 5... Não, desculpa, gente, 36 dividido por 6 dá 6, é que eu tô confundindo tudo aqui, 36 por 6 dá 6, 6 vezes 5 dá o 30, tá ali... 36 dividido por 4 dá 9, 9 vezes 1 dá 9, 36 dividido por 9 dá 4, 4 vezes 2 tem que dar 8. Que não foi coincidência, eram os números que a gente já tinha encontrado aqui, só esse 30, 36 avos que eu tinha tirado negativo para poder explicar aqui mais ou menos, mas o raciocínio então é esse, olha. A gente vai ter que agora fazer o quê? Juntar os positivos entre si, 9 mais 8 acaba dando 17, e aí eu fico então com 17... menos 30 sobre 36, perfeito? De positivos, então, eu teria a soma do 9 com 8, e de negativo eu tenho só o 30. E assim, 17 menos 30, como aqui eu tenho números com sinais diferentes, eu teria que tomar o sinal do maior em módulo, que é o 30, então eu tomo o sinal dele e faço a diferença. 30 menos 17 vai ter que ser 13, né? Então a gente fica aqui, olha, com menos 13 sobre 36, que é uma resposta que já está aí na sua forma irredutível, tá bom? Se está na forma irredutível, é porque então não tem como eu simplificar mais aquele resultado. Fechado? Muito bem. Então agora ficou aqui, né? Ficaram algumas orientações sobre o porquê do caminho que a gente segue. Mas o que a gente vai ter que ter, gente, é a saída automática, que é o que a gente vai fazer agora aqui nesse meu segundo exemplo da letra D. Agora, só um detalhe, porque uma coisa acaba puxando a outra. Quando a gente calcula o MMC, no caso aqui deu 36, o que eu sempre falo com vocês quando a gente faz cálculo de MMC? Você encontrou o 36? O que que significa o 36, né? O que que representa o 36 aqui? O 36, ele é um número que é divisível tanto por 6, quanto por 4, quanto por 9. O 36 é o único número que tem essa característica? Não. O 36 ele é só o menor desses números. Lembrem-se, o 36 é o MMC, é o menor desses múltiplos comuns. Todo múltiplo do 36 você poderia usar para resolver o exercício. Então, se aqui, por exemplo, ao invés do 36, você quisesse pegar o 72, você pode fazer aí de curiosidade para perceber. Se você colocar o 72 como denominador comum, o 72 vai te levar para a resposta correta do mesmo jeito. Você vai perceber que o 72, ó, o 72 é um número que é divisível por 6, é um número que é divisível por 4, é um número que é divisível por 9. Então não quer dizer que a coisa vai dar certo só com o 36. Vocês têm que tentar entender o seguinte, lembra do esquema do desenho que eu falei, que era a gente tentar encontrar um número que desse para dividir todos os inteiros no mesmo número de pedaços? É tentar encontrar um número que dê para dividir por 6, por 4, por 9. Por que que ao longo de toda a vida seus professores te ensinaram a fazer o cálculo do MMC, que é o que eu também vou conseguir fazendo aqui com vocês. A gente vai sempre orientar vocês, num primeiro momento, a pensarem no MMC. Qual que é a vantagem do MMC? O MMC é o que faz com que as suas contas fiquem as menores possíveis. Mas, de novo, se você usar o 72 como denominador comum, você repetir o mesmo processo. Pega o 72, divide pelo primeiro denominador, multiplica pelo numerador. Pega o 72, divide pelo segundo denominador e multiplica pelo numerador. Você vai ver que no fim a resposta vai ter que dar certo. O que iria acontecer é que ia chegar ao final você ia ter que fazer uma simplificação, porque aí você pode me questionar, mas se os denominadores forem diferentes, como que eu vou chegar ao mesmo resultado? É porque aí você chegaria num ponto em que você conseguiria simplificar, e aí simplificando você chegaria ao resultado que eu apresentei para vocês, certo? Por que que eu estou falando isso? Que é para tentar te libertar de alguma coisa, de algumas coisas. Por exemplo, suponhamos que você estivesse aqui diante de uma questão em que você tivesse que somar um meio mais um terço mais um dozeavos, ok? E aí, você sabe que para somar frações, você tem que trabalhar com a ideia de um denominador comum. Então, de novo, é a história de você imaginar, ah, eu teria aqui um inteiro dividido em duas partes. Eu teria um inteiro dividido em três partes. Aí eu teria um inteiro dividido em 12 partes. Só que aí, como esses inteiros foram divididos em pedacinhos de tamanho diferente, ficaria difícil de eu somar. Aí o que a gente faz? A gente chega fatiando esses inteiros no mesmo número de pedaços. Só que para eu conseguir isso, eu tenho que encontrar um número que seja divisível por 2, por 3 e por 12. Que número que pode ser esse? O MMC. Você pode chegar e calcular o MMC. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. De cabeça, você consegue pensar em algum número que seja divisível por 2, por 3 e por 12? Qualquer número. Cuidado, não é um número que seja divisor deles, não. É um número que seja divisível. Um número que eu consigo pegar e eu consigo dividir ele por 2. Eu consigo pegar esse número, dividir por 3. Eu consigo pegar esse número e dividir por 12. Você consegue pensar em algum número de cabeça que tenha essa propriedade? Não, o 12. O 12, para mim, se enquadra nesse perfil aí, não é não? Porque, olha, o 12 é divisível por 2. O 12 é divisível por 3 e o 12 é divisível por 12. Perfeito, o 12 se enquadra. Ah, mas e se o 12 não for o MMC? Não, porque peraí, deixa eu calcular o MMC. Meu amigo, se liberte na vida. Não necessariamente você tem que trabalhar com o MMC. Aqui acaba que se você for calcular o MMC, vai dar o próprio 12. Mas é o que eu estou te falando, tem hora que você não vai nem precisar recorrer ao MMC. Que aqui, por exemplo, o 12. O 12 é um número que divide pelo 2, pelo 3, pelo 12. Divide, então pronto. Não precisa fazer cálculo de MMC. Você só precisa encontrar um número que seja divisor, ou desculpa, que seja divisível por esses três. Então 12 dividido por 2 dá, 12 dividido por 3 dá, 12 dividido por 12 dá. Agora, se eu estivesse dando aula numa turma em que o aluno virasse e falasse assim para mim: Bruno, cara, você falou do 12 aí, mas eu tinha pensado no 48. Caraca, como é que você pensou no 48? Bruno, não me pede para explicar não, cara, mas eu pensei no 48. E aí, tá errado? Eu tô até com peso aqui, não era para eu ter pensado no 48. Não pode. Digamos que foi bem criativo, né? Mas tá valendo. O 48 poderia ser usado? Claro, por quê? Porque o 48 é divisível por 2? Sim. O 48 é divisível por 3? Sim. O 48 é divisível por 12? Sim. Sabe por quê, gente? Tenta entender a lógica da coisa. Por que que eu posso usar o 48? Porque vejam, se o MMC de 2, 3 e 12 é o 12, qualquer múltiplo do 12 me ajuda. Então, quais são os múltiplos de 12? O 12, o 24, o 36, o 48. É por isso que o 48 fecha. Aí, se eu usasse o 120, tá ótimo, o 120 te ajuda, sabe por quê? Se você fosse calcular o MMC daria 12. O 120 é um múltiplo de 12, então é por isso que o 120 também te ajuda. Eu estou falando isso porque o que vocês têm que ter de garantia? É porque a gente é muito induzido sempre, né? Conduzido. Eu entendo perfeitamente qual que é o nosso objetivo enquanto professor de orientar vocês a calcular MMC, que é o objetivo de dar uma regra, certo? Só que ao mesmo tempo, nessa de colocar uma regra na sua cabeça, a gente poda alguns pontos de criatividade que são decisivos para algumas questões de prova. Então, o que que você foi orientado ao longo de toda a vida, provavelmente? Soma de frações, vou pegar e vou calcular o MMC. Estou só tentando te dar uma liberdade agora para você entender o seguinte: se você, mesmo sem calcular o MMC, conseguir pensar num número que seja divisível por todos que estiverem ali, você pode usar. Aí, por que que a gente dá a regra? Porque, por exemplo, se chegar num ponto, Bruno, cara, de cabeça eu não consigo pensar em nenhum número, então ótimo. Então, se de cabeça você não conseguir pensar, eu tenho um processo que é o do MMC. Agora, se por algum motivo você perceber que tem um número que dá para dividir todos sem necessidade do cálculo do MMC, faça uso, meu amigo, vá ser feliz, tá bom? Se eu coloco aqui para vocês, por exemplo, olha, um quinto, se eu colocar assim, olha, um quinto mais um terço mais, sei lá, mais um sexto. Vamos lá. Um quinto mais um terço mais um sexto. Você consegue pensar em algum número que seja divisível por 5, por 3 e por 6 de cabeça? Ó, presta bastante atenção no que eu estou falando, gente. Eu tenho que encontrar um número que seja divisível por 5, por 3 e por 6. Não é virar e falar assim: ah, Bruno, 6 é divisível por 2. Eu não estou procurando 2. Eu estou procurando um número que você consiga pegar e dá para dividir esse número por 5, dá para dividir por 3, dá para dividir por 6. Tenta lembrar da lógica do que a gente fez. Se eu fosse desenhar a barrinha colorida com um quinto, eu teria uma barrinha dividida em 5 partes, seria colorir uma. Aí eu teria uma outra barrinha dividida em 3 partes, eu teria uma outra dividida em 6. Tá ruim esse negócio dessas barras estarem divididas em tamanhos diferentes. Porque aí eu não consigo chegar a um denominador comum, literalmente, né? Que a gente faz? A gente vai fatiar essas barras na mesma quantidade de pedaço. Então eu preciso encontrar um número que dê para eu dividir por 5, por 3 e por 6. Conseguiu pensar de cabeça aí qualquer um? Brunão, cara, eu pensei no 30. Tem problema eu falar do 30? Não, é você que vai ter que ter essa segurança. Você pensou no 30? Tá bom, coloca o 30 aqui. Olha pra cá. O 30 você consegue dividir por 5? Eu consigo, perfeito. O 30 você consegue dividir por 3? Eu consigo. O 30 você consegue dividir por 6? Consigo. Então pronto. Ah, eu meio que fiz de cabeça. Ótimo, beleza, perfeito. Mas e se não for o 30 o MMC? Não tem problema, gente. Mesmo que não. Porque é, mas mesmo que não fosse, ia dar certo. E se eu usasse o 60? 60 é divisível por 5? É. É divisível por 3? É. É divisível por 6? É. Então pronto, uso 60 e vai ser feliz. Tá bom? A ideia do MMC, conforme eu falei, a boa intenção, né, de quando nós orientamos vocês a usar o MMC, é só para que você tenha uma receita de bolo, no sentido de que se deu ruim, e usar uma outra palavra, né? Se deu ruim, o MMC é sua bengalinha de segurança. Vou te dar um exemplo. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, a 1 sétimo, sei lá, mais 2, 21 avos, mais 3, 19 avos. Pô, Brunão, aí agora você pegou pesado, hein? um sétimo, mais dois 21 avos, mais três 19 avos, cara, aqui de cabeça não sai nenhum número que eu acho que dá para dividir pelos três, não. Então, pronto, se travou, aí você vai e calcula o MMC, certo? Agora, se não, olha para cá como que a coisa começa a render rapidinho, ó. Um quarto, mais dois quintos, mais três décimos. Um quarto, mais dois quintos, mais três décimos. Tem algum número que você pensa que dá para dividir por esses três ao mesmo tempo? O 4, o 5 e o 10. Tem algum número que você consiga imaginar que divida pelos 3 ao mesmo tempo? Brown, sei lá, não sei nem explicar por que muito não, mas eu pensei no 20. Tá bom. Será que pode? É você que vai se dando a resposta. Para você saber se pode ou não, é só ver. Dá para dividir o 20 por 4? Dá. Dá para dividir o 20 por 5? Sim. Dá para dividir o 20 por 10? Dá. Então pronto. Pensou no 20, vai ser feliz com o seu 20, sendo ele o MMC ou não, gente. A gente chega lá do mesmo jeito. Tá bom? Maravilha, muito bem. Passemos então ao meu outro exemplo, que é o que está aqui na letra D. Agora, a coisa vai render, hein? Vem cá. Menos 7 quinzeavos, mais 3 décimos, menos 11 trintavos, mais 1 vinteavos. Agora você já está começando a tirar onda. Pera aí, Bruno, que agora eu já estou querendo fazer essa parada aí de cabeça, hein? Eu já estou querendo pensar num número aqui que de cabeça dê para eu dividir por 15, por 10, por 30 e por 20. Pessoal, sei lá, pensei no 300. Não sei te explicar por que não, mas cheguei pensando no 300. Tá valendo. Ah, eu pensei, ok, você pode colocar, ó, o 300 você poderia? Pode, porque é divisível por 15, por 10, por 30, por 20. Se de tudo travar, ah, professor, não tá saindo nada. Olhei para esses números aqui, eu preciso, professor, eu aprendi a fazer com MMC e eu vou querer morrer fazendo com MMC. E, Brunão, você pode tentar me explicar de outro jeito que eu não vou querer fazer, eu vou querer fazer MMC. Então tá bom. Se você foi pelo caminho do MMC, eu estou aqui para te ajudar, porque eu também não vou acabar com a ideia do MMC, né? Tá aqui, olha, 15, 10, quem mais? Ó, 30 e 20. 30 e 20. Bora então de MMC. Vou fazer aqui pelo processo da decomposição simultânea. Vou dividir por quanto? Vou dividir por 2. 15 por 2, não dá. 10 por 2, vai ter que dar 5. 30 por 2 vai ter que dar 15, 20 por 2 vai ter que dar 10. Agora eu vou dividir de novo por 2. 15 por 2 não dá, 5 por 2 não dá, 15 por 2 não dá, 10 por 2 dá 5. 15, 5, 15, 5. Por quanto que dá para dividir? Dá para dividir por 3. 15 por 3 dá 5. 5, 15 por 3 dá 5. Repete o 5. E agora divide por 5 de novo. 5, 5, 5 e 5 vai dar 1. 1, 1 e 1. O que que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar, ó. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 tem que dar 60. Tá aí, olha. O menor número que existe, que seria legal para você trabalhar aqui, é o 60. É como se você tivesse lá aquela história de um inteiro que estava dividido em 15 partes, aí você vai refatiar aquele inteiro que estava dividido em 15 partes num inteiro de 60. O inteiro que estava dividido em 10 pedacinhos, você vai refatiar aqueles 10 pedaços, dividindo aquele inteiro em 60 partes. Que aí você deixa todos os inteiros com o mesmo número de pedaços. E aí fica depois fácil de você somar. Porque aí se eu tiver, sei lá, não sei quantos 60 avos de uma, com não sei quantos 60 avos do outro, ali agora está tudo em função dos 60 avos. E aí seria só você somar os numeradores, que é o procedimento que a gente orienta vocês. Agora, Brunão, você chegou aí no 60. Eu não pensei no 60, eu tinha pensado no 120. Faz sentido? Sim. Por quê? Porque o 120 é um múltiplo de 60. Ah, eu tinha pensado no 180. Tá perfeito, o 180 é um múltiplo de 60. Brunão, eu tinha pensado no 40. Não, aí tá errado. O 40 não é um múltiplo de 60. Aí você vai ver que se você for tentar dividir o 40 por 15, não vai dar, certo? Se você usa um número que não é múltiplo dos 60, aí você vai ver que você tem trabalho, ok? Do jeito que a gente fez aqui, então, lá vamos nós. Vou colocar aqui 60 como meu denominador comum. E qual que é a receitinha de bolo? A receita de bolo é pega, divide e multiplica. 60, se eu for dividir por 15, vai ter que dar 4. 4 vezes 7 vai ter que dar 28. Olha como que é lindo, gente. Sabe por que que a gente chega nesse 28? Lembra que eu tinha falado? Ah, imagina o inteiro lá dividido em 15 partes. Se agora você for dividir em 60, cada uma daquelas 15 partes seria refatiada em 4 pedacinhos. Então, como eu tinha colorido 7, a gente vai ficar com 7, só que agora vezes 4, 28, que é o que a gente faz aqui de forma automática, tá bom? 60, se eu for dividir por 15, dá 4. 4 vezes 7 vai ter que dar 28. Então, guardou aí o passo a passo? Primeiro, você divide, depois você multiplica. 60, se eu for dividir por 15, vai ter que dar 4. 4 vezes menos 7 tem que dar menos 28. 60, se eu for dividir por 10, dá 3. 3 vezes 3 tem que dar 9. 60, se eu for dividir por 30, dá 2. 2 vezes menos 11 vai ter que dar menos 22. 60, se eu for dividir por 20, dá 3. 3, se eu for multiplicar por 1, tem que dar também 3. Ok? Então tá aqui, olha, todas essas frações aqui, gente, elas são frações equivalentes, né? Tenta entender a lógica da coisa, olha. Quando eu tenho aqui 1 20avos, falar que eu tenho uma parte em 20 é a mesma coisa que falar que eu tenho 3 partes em 60. Proporcionalmente dá tudo da mesma. Eu tenho um pedaço de um total de 20, é a mesma coisa que uma pessoa que tem 3 pedaços de um total de 60. Menos 11 30avos, quem tem 11 pedaços de um total de 30 é a mesma coisa que uma pessoa que tem 22 num total de 60. O que a gente faz aqui é simplesmente optar por trabalhar com denominador comum. Agora o que eu vou fazer? Vou juntar aqui, olha, pego as minhas parcelas positivas, junto-as entre si. Espera aí que eu fiz conta errada aqui, só um pouquinho. 60 dividido por 30. Desculpa, moçada, aqui eu fiz conta errada, né? 60 dividido por 10. Perfeito? 60 dividido por... Deixa só eu refazer essa partezinha aqui para não ficar ruim no vídeo, porque isso aqui fica ruim, tá bom? Vamos fazer de novo então, ó. Bom, trazendo então aqui o denominador 60, como se fosse o meu denominador comum, o que, que a gente vai fazer? Vou pegar 60, dividir por 15 e depois multiplicar por 7. Então lá vamos nós, ó. 60 dividido por 15 dá 4, e o 4, se eu for multiplicar por 7, vai ter que dar 28. Então eu vou ficar aqui com menos 28, ok? Depois, pego 60 e divide por 10. 60, se eu for dividir por 10, vai ter que dar 6. 6, quando eu for multiplicar por 3, tem que dar 18. Então eu vou ficar com menos 28 mais 18. 60, se eu for dividir por 30, vai ter que dar 2. 2 multiplicado por menos 11 vai ter que dar menos 22. E por fim, 60, se eu for dividir por 20, vai ter que dar 3. 3 vezes 1 vai ter que dar 3. Então tá aqui, ó. Ok? Menos 28, mais 18, menos 22, mais 3. Agora eu vou juntar, então, as minhas parcelas positivas entre si e as parcelas negativas entre si. Quais são as parcelas positivas que eu tenho? Eu tenho 18 e o 3. Juntando-as, 18 com 3, eu chego em 21. Ok? E as minhas parcelas negativas? Menos 28 com menos 22. Então a soma das minhas parcelas negativas acaba fechando em 50. Então eu fico com 21 menos 50 sobre 60. E agora, 21 menos 50, a gente vai ver que o meu resultado vai ter que ser negativo, né? Como 50 é maior em módulo, eu tomo o sinal dele e faço a diferença. 21 menos 50 vai ter que dar um número negativo. 50, se eu for tirar 21, vai ter que dar 29. E aí eu chego então em menos 29, 60avos, que teria que ser a resposta então para esse cálculo apresentado. Tá bom? Então aqui, quando a gente está fazendo ali, por exemplo, ó, quando a gente chega naquele 28, 60avos que está ali, eu precisava que vocês entendessem que esses 28, 60avos, eles equivalem a essa fração que está aqui, olha. Quem tem um inteiro de 15 partes e colore 7 dessas 15 partes, e quem tem um inteiro com 60 partes e colore 28 dessas 60 partes, acaba tendo exatamente a mesma fração do inteiro. Por isso que então a gente só troca esses números aqui, eu precisava muito, gente, que vocês observassem isso com naturalidade, olha. Olhar para essa fração que está aqui, olha, 3 60avos, é olhar para essa mesma fração que está aqui. São números iguais, escritos de forma diferente, mas são números iguais. 1 em 20 é igual a 3 sobre 60. Por isso, então, que a gente simplesmente faz uma troca. Eu opto por deixar esses denominadores que são diferentes por um denominador comum, encontrando aqui as frações que seriam equivalentes com esse denominador, tá bom? Menos 29 sobre 60, gabarito correto, então, para essa que está aqui na letra D. E aí, com isso, moçada, eu fecho com vocês esse bloco. Veja aí do outro lado se ficou tudo entendido. Naturalmente, gente, a explicação dessas operações básicas aqui, principalmente para você que acompanha o vídeo, é para quem tem realmente dificuldade, né? Ah, professor, essa parte de operações com frações aqui, eu já estou mais tranquilo. Então, ótimo. Dependendo até pelo que tiver escrito no PDF, você consegue relembrar essa parte, certo? Agora, para quem já está aí um tempinho e realmente olha para esses cálculos com frações, olha para cálculo de MMC. E, Brunão, cara, que bom que a gente está dando uma passada por essa parte aqui, porque eu realmente não relembrava. Então, ótimo. Você está no lugar certo. Porque ao mesmo tempo eu não tenho condição de deixar você avançar num curso, ou pelo menos a gente não tem condição de imaginar você avançando num curso de matemática sem ter noção dessas pedras aí que são fundamentais. Tá bom? Dúvida? Volte, me acompanhe de novo, faça e refaça aqui os exemplos para a gente ir pegando a manha, porque eu quero vocês no ponto para arrebentar nessas provas aí. Tudo de bom, forte abraço, valeu!